Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro, 9:02 da manhã. E meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia!
Muito animada com o dia de hoje.
Hoje teve. Vem aí, né?
Hoje veio aí demais. Primeiro porque hoje é o dia que a gente tira a árvore, então é um grande dia aqui
grandes dias.
E porque temos convidadas maravilhosas no dia
então,
de hoje.
Então, assim, eu gostaria, como são suas amigas pessoais, Jéssica Greco, chame elas pra essa sala, conta pra gente quem é que chegou aqui neste programa.
Bem-vindas, minhas amigas pessoais, Mabê e Carol Moreira.
Aê!
Aê!
Olá!
Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira.
Só pra confundir as pessoas.
Só pra causar um pouquinho.
Começou já, né? Que inferno.
Já começou causando. Oi, gente. Obrigada pelo convite.
Muito feliz de ter vocês aqui. É uma honra, entendeu? Era muito pedido este feat. Então, muito
Jura?
Feliz que ele está acontecendo. Sim, as pessoas pediram isso.
Qualquer
isso está
coisa que a gente falava de
Diário
convidado.
De
chama o Modos, chama o Modos. E até porque a Carol participou quando saiu o Dark, né? Ela foi nossa primeira convidada durante muitos meses. Teve isso também, nossa primeira e única convidada. Então,
eu acho um absurdo eu nunca ter sido convidada, inclusive.
Não, mas tu mandou áudio pra todas as vezes que a gente abriu pra ter áudios, né?
Sim.
Todas tu mandou.
Porque eu queria aparecer, era uma indireta. Eu tava querendo aqui, ó, eu quero aparecer. Caso não tenha entendido, eu quero aparecer.
Acho que ficou claro.
E pouco exibida, né?
Eu amo.
Pouco exibida. Você procura exibida no Google, ele fala, você quis dizer Mabê? É assim que acontece. Inclusive, eu queria dizer que a gente gravou, né, com o Fi e o José, do POC de Cultura, e eles começaram a fazer um grande exposed meu. É porque amigo é assim, né?
Ai, que merda.
Do nada,
né?
Começaram a falar um monte de coisa, daí ele falou assim, vamos trazer a Mabê também, porque ela também vai ter várias histórias pra expor você. Então, assim,
nossa,
não
mãe.
Te chamar... Não te chamar foi uma forma de proteção.
Eu
sei
acho.
Que eu... Sim, porque é pra me arrasar, entendeu? Então é melhor não fazer isso acontecer. Essa é a verdade.
É, não, tipo, eu te conheço há 10 anos, né, amiga? Imagina, a gente começar a abrir a boca aqui, fodeu.
É, não vamos abrir a boca.
Não precisa. Não precisa.
Com licença, eu tô atrapalhando o casalzinho aí.
Ô Carol, quer gravar outro podcast? A gente pode...
Vamos pular pra outra aba aqui, né?
É, vamos lá.
Ai, que inferno. Ai. Vocês. Que inferno. É só um momento, porque eu não tive esse momento com a Mabê, entendeu? Então vocês me deixem.
Não,
tive...
tô fazendo nada, fica à vontade.
É, a gente não quer atrapalhar. Okay,
não,
isso, longe
isso,
da
imagina.
Gente.
Longe de mim. Gente, longe de
longe
mim.
Longe de mim querer atrapalhar.
Não, tranquilo. Não, então vamos falar o que interessa, né? Modus operandi, esse grande hit. Vocês ainda têm muitas histórias pra contar, gente. Antes de entrar nas pautas, eu quero saber, assim, tem muita história, né?
No caso,
muitos assassinatos, né? Infelizmente,
Amada,
muitos crimes.
Infelizmente, a gente tem
infelizmente,
muita história
tem
contar.
Assunto pra sempre, né? E cada dia que passa, tem mais um crime a mais pra gente contar na outra semana, né? Infelizmente. Não tem fim, né? Não tem... E assim, mesmo os assassinos notórios e famosos, a gente ainda nem chegou na superfície, assim. Tem muita coisa pra contar
Sim.
ainda, assim.
Às vezes as pessoas mandam mensagem, tipo, tá faltando tal coisa. Eu falei, quê? Tá faltando um monte, amor. Não tá faltando só esse aí, não. Eu tenho uma lista aqui, se você quiser, do que tá faltando.
A gente tem uma lista também, né?
Tipo, é muita coisa pra falar. É um assunto que dá pra... Ainda mais as abordagens que a gente, né, procura trazer. Acho que dá pra falar de várias formas. Às vezes o mesmo caso a gente pode falar de duas formas diferentes sobre ele, né? Então, dá pano pra manga.
Tá certo, não, tem razão. Infelizmente, vocês têm razão. Quantos programas vocês estão fazendo por semana agora? Como que tá?
Dois. Dois por semana. Antes a gente soltava quarta e sexta de manhã cedo, mas isso acabava dando um trabalhinho pra Mabê que soltava, então ela tinha que acordar cedo às vezes, quando dava pau, e aí era meio chato. E aí recentemente a gente mudou pra terça e quinta à noite, que aí quem gosta dele quarta e sexta vai ter ele de manhãzinha, vai estar lá.
Ah, boa.
Mas aí a gente posta terça e quinta à noitinha pra ficar mais fácil pra Mabê, que é a apostadora. Facilitar a vida da coitada.
Tá, então, e a rotina de gravação de vocês agora tá uma doideira, né? Fazer dois por semana com todo estudo de roteiro.
Isso foi desde abril já.
Ah, já tem muito tempo.
Já tem muito tempo.
Claramente, um homem que não ouve modos.
É. Que fez a vinheta do Modus e não teve a paixão.
Ele fez a vinheta.
Eu ouvi alguns, eu não vou ouvir todos também, porque não é um assunto que eu identifico tanto, entendeu? Mas eu tô aí prestigiando.
Então você não assina, então.
Quantos episódios vocês ouviram de Diário de Bordo? Vamos lá.
Nossa,
na estatística.
Eu ouvi mais de 100, amore.
E tu, Carol?
Sério?
E tu, Carol?
Não, eu não escuto muito.
Ah, legal!
É todo dia essa porra! Gente, não tem condição. Nada contra os ouvintes que ouvem todo dia. Parabéns, inclusive, mas eu não tenho condição.
Aí, ó.
É só você substituir o podcast, sei lá, Café da Manhã, pela nossa bela voz, entendeu? É. Todo dia você pode acordar ouvindo a nossa bela voz.
É, tu não escova o dente todo dia? Escova o dente todo dia. O quê?
Eu ouço mais podcast, tipo, dirigindo, ou, sabe, fazendo alguma coisa assim, na academia, sabe? Então, na quarentena, eu tô ouvindo muito menos podcast, sabe?
Ah, e pior que eu também. Eu quase não ouço mais podcast justamente por isso, assim. Porque
eu costumo ouvir o Diário de Bordo lavando louça. Eu gosto, só que daí eu deixo uns dois ou três pra ouvir. Porque como é muito rapidinho, aí eu já emendo pra
arrumar a cozinha.
Não dá tempo
de lavar toda a louça?
Não, dá super tempo, porque eu moro sozinha. Eu preciso só de um diário de bordo pra poder lavar.
É isso que eu falo, pelo amor de Deus.
Dois ou três, assim, sabe?
É um Masterchef. O que você tá cozinhando aí?
Pra quantas pessoas você tá cozinhando?
Aham.
Três filhos, um marido.
Sim. Você tá cozinhando pros fantasmas que moram na tua casa.
É, a família de fantasma, tudo. É tudo. Todo mundo tem filho. Que fantasma nunca vem sozinho, né? Sempre é uma família.
Sempre vem junto.
O próprio parasita.
É foda.
Deus me livre. Mas gravando de casa agora, né? Enfim, estamos isolados. Sabe Deus até quando. Como que vocês estão fazendo? Vocês gravam, tipo, realmente cada uma na sua casa? Vocês já se encontraram? Como que tá isso?
Eu nunca vi a Mabê. Não, mentira.
Será que a Mabê existe?
Nunca Fica vi. Aí um questionamento.
Cara, eu e a Mabê, a gente já gravava junta no começo, mas como quando tinha a Bel, que acabou saindo, né, depois do podcast, a Bel já gravava online porque ela é lá do sul. Ela é amiga do Neco, assim. E ela
é, todo
vem
mundo lá
região.
É amigo, entendeu?
É, todo mundo se conhece. E aí ela já gravava online, então a gente já tinha meio que essa experiência, assim, de certa forma, né? Mas sim, depois eu e a Mabê passamos a gravar tudo online. Chegou o momento da quarentena que a gente comprou microfone pra ela e pra Bel também, porque elas não tinham um microfone tão profissional e tal. E elas compraram, então foi um investimento. A gente ganhou dinheiro do Merchan, né, amiga?
Ai,
e a gente falou, vamos investir em um microfone.
Foi nosso primeiro investimento. E foi muito louco, porque, tipo, o meu som era uma merda. Então, porque eu não tinha, né, equipamento profissional e tal. Então, a gente gravou um episódio que até hoje a gente tem vontade de chorar, né? Tipo assim, porque ele é um dos episódios que a galera mais gosta. Eu amo esse episódio.
Qual que era?
É o do BTK. Só que
ele ficou com o som meio
ele
cagado.
Ele ficou com o som ruim, assim. Tipo, acho que talvez não dê tanto pra perceber, assim. Mas se você ouvir o BTK e você ouvir um atual, ou até, sei lá,
diferente.
Duas semanas depois, sabe? Porque o BTK foi o último.
Quando chegou o microfone.
Exato. Você consegue perceber a diferença, porque é gritante, assim. E a gente perdeu um episódio por causa de zumbido, né? Então,
nossa,
precisava.
Por um segundo achei que você ia falar zumbi, eu já ia falar, ah, pronto.
Eu tava aqui.
Não, mas até pra gente trazer convidado pro Diário de Bordo, eu era muito resistente por conta da qualidade de áudio mesmo, assim, Abaúlio, que me pega muito, assim, porque a gente quer trazer as pessoas, tipo, a pessoa não tem nada em casa pra gravar, mas a gente queria muito que ela participasse. Aí, isso aí me pega no coração, assim, tipo, de putz, você vai pegar um áudio todo cagado, a pessoa parece que tá embaixo da terra falando, assim, e aí eu fico meio...
É foda, mas eu acho que na quarentena a galera desapegou um
exatamente.
Pouco.
Exatamente, tipo, eu ia falar isso
é
agora.
É o que temos, né?
Eu senti muito
isso. Eu ia falar
isso assim,
também.
Eu acho que a gente baixou as exigências aí, né, na quarentena.
Sim. Chegou um ponto que, assim, eu só quero que alguém fale que não seja uma voz da minha cabeça. Então, assim, eu não me importo com a qualidade.
E que
não está saindo
Bolsonaro
da minha cabeça. Sim, entendeu? Então começa realmente a ter essa, esse critério. Mas daí também, pra fazer a parte de roteiro e tudo mais, vocês já faziam à distância também? Ou tipo, assim, antes vocês se encontravam, escreviam juntas? Como que vocês costumavam fazer?
Cara, a gente usa muito o Drive, né, do Google. Então, meio que todo mundo pode ir escrevendo ao mesmo tempo. Então, você vai vendo as atualizações. Você pode comentar no roteirinho do outro. Então, a gente já trabalhava muito assim. E eu também já trabalhei muito assim com a Miriam, quando eu fazia os roteiros de Game of Thrones, sabe?
Uhum.
Então, pra mim, já era bem normal. E aí, eu sugeri a gente fazer assim, lá no comecinho. E aí, todo mundo topou. E aí, a gente aderiu, assim, e deu super certo, né?
Ah, é bem mais fácil também, né?
E a gente tem essa coisa de cada uma ser responsável por um roteiro. Então, tipo, por mais que a gente possa mexer, tem uma mãe. Porque, tipo assim, alguém tem que ser responsável para aquele roteiro ficar pronto, ficar resolvido. Mas não significa, tipo, ai, ninguém mexe aqui. Não, é de boas, mas a gente tem... Mas a gente tem essa coisa, tipo, você é dono desse roteiro, você é dono desse, você é dono desse. E aí a gente vai entrando.
Tem uma data,
a gente vê,
né?
É, a gente
tem um deadline.
Tem um deadline.
Eu amei. Gente, é igual uma startup. Tem um owner do projeto. Tá?
Sim, é isso.
E aí
vai,
tem.
Carol,
é,
fala.
Tem
um... Eu ia falar, vai,
tem
Carol,
briefing.
Fala. O que você adora falar?
Aí, eu amo esses termos de publicitários, né? Então a gente pega um job, daí a gente cria um briefing. E daí a gente cria um target. E faz. E dá o start.
Aham.
E...
Tudo.
Não, mas e daí depois uma outra faz um check, né? Dá uma revisada.
Uhum. E é importante a gente fazer um call, né?
Um call pra tudo isso, não,
pra alinhar.
Fazer o debrief.
Não, mas
tem também a nova, que é o
você
debrief.
Você esqueceu, Carol. Palavra, tem uma palavra que a Carol ama. E que ela sempre
descer.
Que ela usa, ela descer. É descer
o
a ideia.
Essa eu nunca tinha ouvido.
Descer a ideia. Ela ficou tipo assim, quê? Não, amiga, primeiro a ideia tá ali no campo das ideias. Aí você vai descer. Isso eu não tinha...
Descer
nunca
pra
prestei,
onde?
Nunca prestei atenção que isso era uma coisa publicitária. Aí eu falei, não, tá legal assim, mas acho que na hora que descer, a gente vai ver se vai funcionar ou não. Ela, descer aonde?
É. Descer pro quê, meu Deus?
Descer aonde?
Aparentemente é tipo, chegar no ponto de realmente fazer, né? Escrever.
É
tipo,
isso.
Pegar algo que tá ali na sua cabeça e vamos desenvolver e escrever. É o descer da Mabê. Que eu nunca tinha
visto. Mas
é
bem
trabalhei
publicitário,
com muitos publicitários, meu. Mas nunca tinha ouvido essa.
Tem também um que é... Ah, não, acho que a gente tem que estressar mais essa ideia. Gente, estressada já estou eu. Chega!
Não, mas eu
isso são
eu quero
as traduções
chegar,
erradas, né?
Eu quero chegar agora só com uma provocação pra gente aqui.
Ai,
que é, então eu vou jogar.
Ódio.
Porque eu tava falando com o cliente e a dor dele é a seguinte. Olha só. Eu odeio.
É coisa de coach.
A dor do cliente vai te fuder quando alguém fala pra mim com dor do cliente. Que dor do cliente? Meu saco com dor do cliente.
Dor é coisa de coach.
Provocação também é, né? Eu quero fazer uma provocação. Eu também quero fazer uma provocação. Porque você não vai embora daqui. Porque você não larga as suas coisas e muda de país. Essa é a minha provocação. Sai daí da minha frente pra vir aqui falar de dor de cliente. Ah, me respeita.
Ai, eu vou descer a minha mão na sua cara. É isso que eu vou descer, amor.
Não, não tem nada a ver. Ah, não, mas é porque a gente tem que trazer verdade aqui. Amor.
A verdade é, eu ganho dinheiro, você me paga e eu te dou um negócio pronto. Essa é a verdade. Num produto que eu não me importo.
Isso aqui é verdade, me pagando essa micharia. Você não vai ter verdade, não. Desculpa.
Sim, pra ter verdade é mais caro.
É, a verdade é bem mais cara.
Ai, pelo amor de Deus. Mas ó, deixa eu voltar. Falar um negócio aqui, voltando.
Então, o roteiro, a gente tem uma dona, assim, uma mãe, tem um dia pra terminar. E a outra vai lá e lê e checa informações, checa português, checa se tá fazendo sentido. Tipo, ah, não entendi isso aqui, o que você quis dizer com isso? Aí comenta lá no roteiro, aí a outra, putz, verdade, não tá dando pra entender, deixa eu arrumar. Então a gente tem todo esse processo. E agora a gente tem dois roteiristas, a Dudes e o Luiz, que são muito maravilhosos, que a gente foi aperfeiçoando também eles pra chegar num roteiro que a gente acha que é o estilo do Modus e o jeito que a gente gosta de fazer. E hoje em dia a gente tem eles pra ajudar a gente, como o Neco falou, é muito, muito conteúdo por semana e tal.
Sim.
Fora
Sim.
os outros projetos que a gente tem, então, assim, a gente, graças a Deus, temos os roteiristas perfeitos que Sim. temos. Mas Chique. A gente sempre estuda os casos também, não é que eles escreveram, a gente chega lá e lê, sabe?
Sim,
a gente
sim.
estuda, a gente revisa, a gente checa, é, até porque às vezes, né, pode estar uma informação errada, pode ter alguma coisa que eu não tá no roteiro que eu lembro,
uhum.
e por aí vai, né?
Mas o roteiro geralmente... Ai, desculpa, pode falar.
Eu ia perguntar até sobre isso de correções, vocês já tiveram que se retratar? Por algum episódio, alguma coisa que deu muito errado, vocês falaram um bagulho que, tipo, fizeram cagada, assim? Ou ainda foi só...
Cagada não, cagada
deslizes
não,
pequenos, mas... assim?
Cagada não, mas algumas retratações... Alguns termos, às vezes, que a gente fala, que...
Na retratação, né, eu acho, que são correções.
Tipo, uhum. São algumas coisas do tipo, ah, isso que vocês falaram, é, não é bem assim que usa o termo, é tal. Então, aí a gente tenta trazer nas redes sociais e até falar nos próprios episódios.
Uhum.
Né? A gente
uhum.
teve um que eu lembro, foi o lance do menor, que eu esqueci agora.
Menor infrator.
Menor infrator, né? Que não poderia falar... Ah, eu não lembro agora, mas a gente usou um termo que não
podia... É que eu acho que agora é adolescente em conflito com a lei.
É, isso.
E a gente
é,
usou
exatamente
menor
isso.
infrator.
A gente falou menor infrator, que era o nome da instituição, só que, enfim, mesmo assim, a gente tava falando sobre isso e tal.
Era
e,
tipo,
né,
blá, 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 para menores infratores.
É. Entendi.
E aí, hoje em dia, não é mais...
É, e vocês estão falando de vidas de pessoas, né? Então, assim, isso. não é uma história que alguém inventou e que ela tem um início e um fim muito fechado, né? Tem muitas nuances, Sim. então é até uma coisa que vocês falaram, tipo, um caso dá pra contar de várias formas diferentes, porque você tá falando da história de uma pessoa, então o é. Cuidado tem que ser ainda maior, né? Realmente.
Super. Mas geralmente são coisas assim, sabe? De lei, de nomes que aparecem pra gente, tipo, que comentam que a gente falou e daí não é mais, ou, ah, essa lei mudou já, sabe?
Uhum.
Coisas
uhum.
assim que acabam passando às vezes, infelizmente, uhum. mas a gente se explica, a gente fala lá no Twitter, a gente fala no próximo episódio uhum. e segue o baile, mas nunca aconteceu uma coisa... grave ou errada, uma opinião polêmica.
Já teve uhum. coisa que uhum. quando a gente tava editando, a gente falou, putz, acho que isso vai ficar fora de contexto, vai ficar meio estranho. Né?
Sim, tipo, às vezes umas piadas, às vezes a gente tira porque não
Aí a gente
não
fala,
cabe.
Putz, não cabe, acho que talvez não vai sair legal. Aí a gente já tira, já evita, mas acho que já é esse... Desastre check que a gente faz antes de ir pro ar.
Assim. Ai, que
desastre check, oh my god.
Desastre Chegou. Check, desculpa, gente.
Você não falou zoando?
Não.
Não, foi real. Não, foi muito real.
Muito verdadeira.
Nossa,
eu
Marina.
Eu sou muito verdadeira, né, Jéssica? Porque eu faço verdade em tudo que eu produzo.
Ai, cala a boca.
Ai, que raiva.
É, não, mas sabe uma coisa que eu tenho muita dúvida também sobre questão de roteiro? Tipo, quando vocês estão fazendo um roteiro, vocês escrevem mais do tipo assim, a ideia de como vai a coisa vai acontecer, ou é mais ou menos já num formato de escrita de fala? De tipo assim, meio que você vai lendo e falando ao mesmo tempo, sabe? Como que funciona pra vocês?
Cara, hoje em dia, no começo, é porque assim, eu trago muito da experiência que eu tinha com a Miriam, né? Então, quando uhum. eu gravava com a Miriam, a gente anotava os tópicos e anotava nomes e coisas que a gente tinha que lembrar e tal, mas era bem tópicos, assim. E aí, no Modus, no começo, a gente tentou fazer assim e até deu certo alguns episódios, mas aos poucos, sem querer, querendo, não sei se teve um dia que a gente decidiu isso, os roteiros foram ficando cada vez mais como a gente vai falar. Então,
Sim,
eles são mais
aumentou,
escritinhos.
Né?
Assim.
A gente começou a contar detalhadamente a história toda.
Sim,
aí fica muito
verdade.
Difícil de trazer em tópicos. Porque às vezes são umas uhum. informações muito específicas. Tipo, não tem como eu decorar, sei lá, o cara matou 17 mulheres. Como é que eu vou decorar as 17 formas que ele matou? Infelizmente, é um negócio que são coisas tão específicas e tão esdrúxulas, tão pesadas, Sim. que a gente coloca até, assim, o que dá pra, né, fazer sentido. Mas acho que foi muito uma questão de... O roteiro, a gente mudou um pouco a forma. No início, a gente queria fazer episódios que fossem pegar algumas nuances de um... Por exemplo, a gente teve um episódio recentemente do ônibus 174. Pra mim, uhum. A parte mais importante de falar desse episódio é menos sobre o caso do sequestro, que embora tenha sido horrível, tenha sido violento, tenha sido assustador e traumático para as vítimas, mas para mim, né, para mim, eu, Marina, acho mais importante mostrar a construção e tudo que o Sandro viveu até chegar ali, né? Uma pessoa, uma criança que viveu a chacina da Candelária, que viveu, que ficou presa numa cela com 40 pessoas, sendo que a cela cabia no máximo 10. Então, assim, enfim, sabe? Tipo, todas as violências que ele, né, passou por aquilo. Então, pra mim, sim, no início, como a gente enxergava, eu acho que era uma coisa meio parecida, tipo, a gente vai pegar um caso, a gente vai pegar um tema desse caso e a gente vai falar sobre ele. Só que não foi exatamente isso. No fim, não foi, sabe? Não foi. A gente acabou... Porque as pessoas começaram a falar que elas queriam que a gente contasse. A gente ficava, tá, mas assim, já tem um documentário sobre isso. Tipo o Ted Bundy. Tem 4 documentários do Ted Bundy. Tem um filme do Ted Bundy. Tem livros. Tem, tipo, mais de 10 livros, sim, do cara. Por que eu vou sentar aqui e falar sobre o cara? Mas as pessoas querem. Entendeu? As pessoas querem. Então, tipo, foi o que a gente percebeu, né, amiga? Que, tipo, as pessoas queriam que a gente contasse do nosso
ponto... A história inteira.
A história toda. Então, a gente tentou incorporar isso que as pessoas pediam, né? Pra dar um contexto da história toda. Mas também tentar puxar alguns temas que a gente achava interessante destacar dentro dessas histórias.
Uhum, entendi.
E aí, mas foi bem natural, né?
É, tanto que quando vocês produzem um roteiro, vocês chegam a dividir, tipo assim, ah, isso aqui a Carol vai falar, isso aqui a Mabê vai falar. Ou não, vocês meio que vão, tipo, no flow.
É no flow.
Vai no flow.
Chique. Ai, não, a sintonia.
Adorei.
É outra coisa, né?
No início,
a química,
acho que era difícil, às vezes, assim, porque...
Sim, no início era, ainda mais com três pessoas.
Com três pessoas,
quando
a Bel
saiu, facilitou.
Se atropelava. Mas hoje em dia é muito natural, assim. É muito natural.
Mas, cara, toda vez que você vai gravar com outras pessoas, tem uma química, assim, sabe? Quando eu gravava com a Miriam, quando eu fazia Bloco X, qualquer programa, qualquer coisa que você faça em grupo, tem um tempo de... Quando eu gravo com o Michel também, tem um tempo diferente. Você percebe na cara da outra pessoa que ela tá querendo falar alguma coisa, sabe?
Uhum.
Então, aos poucos, isso vai se encaixando, assim. Hoje, eu acho que a gente tá no auge disso, assim. A gente tem muita química, como o Neco falou. A gente sabe a hora que a outra tá querendo falar. Uhum. Eu sei, por exemplo, temas que a Mabê vai querer comentar, entendeu? Então, eu já espero. Yes.
Olha, eu senti um shade aí.
Por que shade? Não,
tô brincando.
Porque a gente já se conhece, entendeu?
Já sabe. E às vezes a gente conversa, às vezes não, sempre a gente conversa um pouco antes e a gente fala, puta, isso aqui a gente tem que falar. Então tem coisas que... Isso até foi uma coisa que eu aprendi muito com a Carol. Às vezes eu achava que tinha que escrever assim, sabe, 100% das coisas. E tipo, às vezes uma coisa que eu vi faz muito mais sentido eu falar ali na hora, entendeu? O que eu senti, do que eu escrever, sendo que é uma sensação minha. Então, ficava mais natural chegar na hora e falar, então. Então, acho que tem até... Dá uma quebra, às vezes, né? Porque, por mais que seja roteirizado, tem muitos momentos que a gente destoa, que a gente... É, sai um pouco.
Zoa.
Era.
Tem uma expressão publicitária pra isso que eu sei. Vamos, vai.
Pior que não era. Era tipo. Sair do. Vai.
Do script.
Fala sua expressão publicitária. Quero ver se era isso que eu pensei.
É, não, não. Eu ia falar que era quando você sai fora da caixa, né?
Ah.
É, no fim, é sobre isso.
Meu Deus do céu.
Meu Deus, nossa, que inferno de conversa.
Mas eu acho que é podcast, né? Ainda mais quando a gente tá com alguém que a gente se sente confortável em falar, né? Em trocar e produzir, vira realmente uma conversa. Eu acho que por mais que seja roteirizado, né? Se chega num ponto que as pessoas sentem menos que é um roteirão, mas que é, tipo assim, uma conversa, sabe? Que aquilo é fluido. É por isso que faz sucesso, gente. É por isso que dá certo, porque as pessoas sentem a verdade, entendeu? Elas sentem a dor do cliente. e conseguem trazer isso. É, mas outra coisa que eu queria falar com vocês é que vocês gravaram o tal do Projeto Secreta, que vocês já contaram que é, né? Tem duas coisas maravilhosas, né, que está rolando que eu quero falar.
Vem
que
aí.
Vem aí.
É, livro e Netflix, certo?
Certo.
Coisas maravilhosas rolando. Já temos isso, está público, né? Eu não tô queimando nada aqui, né?
Ficou um silêncio, né?
De repente, eu sei que rolou isso com alguém, assim, que produz conteúdo. O cara, tipo, falou do projeto do outro que não era pra falar numa live. Ai, tô muito feliz, nossa, pelo meu amigo que vai fazer tal coisa. E todo mundo, o quê? Então, assim, medo. É, mas aí, o que, que eu queria falar sobre Netflix? Como que foi, tipo, vocês passarem, né, todos esses meses gravando separadas, né, produzindo as coisas, cada uma na sua casa. E depois vocês se reencontrando, obviamente, né, um outro formato, né, é vídeo, tem uma outra dinâmica, mas assim, vocês gravaram juntas. Como que foi isso? Tipo, se encontrar e fazer um negócio, né, pra Netflix, que ainda é um negócio muito, muito foda, assim.
Ai, foi maravilhoso, né? Eu acho que foi um dia muito...
muito foda.
Emocionante, assim, em todos os sentidos. Assim, foi nervosismo da gente estar fazendo, porque foi a primeira vez, né? A primeira diária.
Uhum.
E a Mabê, então, tava nervosa, mas a Mabê é uma atriz, gente. Ela finge que tá tudo bem. A cara dela tá assim. Ah, Jéssica, podia estar fumando se ela fumasse. Ela estaria fumando um cigarro, assim, sabe? Bem.
Eu não falei nada.
E por dentro ela tá morrendo, sabe?
Sim. Conheço.
Mas a gente. Eu também tava nervosa, porque eu que dirigi o projeto. Então eu tinha outras responsabilidades também, sabe? Que eu queria, uhum, que ficasse bonito, que eu queria que ficasse nananã. E aí tem a minha parte, tem a parte da Mabê. Era muita coisa, a equipe reduzida, né? Mas equipe, a gente fez teste. Ainda mais com essas coisas de Covid, todo mundo de máscara. Não tem que passar álcool gel, não pode encostar não sei o quê. Não pode ficar muito perto, tem várias coisas.
Uhum.
Então foi um dia bem cansativo e bem maravilhoso ao mesmo tempo, né? Acho que... E no fim do dia que foi, foi, eu acho, que o momento que a gente relaxou. A Mabê já tava testada mesmo, trouxe aqui em casa. Trouxe Mabê aqui, a gente tomou um champanhe, abrimos e comemoramos e conversamos por horas. Acho que você foi embora umas 4 da manhã,
foi,
né?
Amiga.
Por aí.
Sendo que a gente acordou 7 da manhã pra ir pra lá.
Nossa.
A gente passou quase 24 horas junto. Não, foi
uma
muito,
rave.
Uma rave, foi uma rave. Foi muito especial.
Gente, rave,
foi,
né,
muito especial esse dia, porque é isso que a Carol falou. A gente tava já se preparando. Gente, eu tava até relendo os e-mails essa semana pra tentar lembrar qual foi a primeira vez que a gente conversou sobre isso e tal. Nanana. E assim, era pro episódio ter ido pro ar em outubro. Era a primeira vez que,
verdade,
a gente conversou. Tipo assim, o negócio foi pra janeiro. Óbvio, muita coisa mudou. Até antes o episódio ia ser gravado em casa, né? Era outro rolê. Enfim, a gente foi...
É que quando a gente começou tudo, foi bem no comecinho da quarentena, né? Então acho que nem existia teste de Covid ainda pra fazer, sabe?
Nossa.
Então era pra ser uma gravação em casa, bem caseira, bem básica. E aos poucos, quando foi abrindo as coisas, né? Ah, agora tem teste, agora pode encontrar de máscara, com distanciamento, sabe? Foi melhorando,
sim,
as condições. Aí a gente conseguiu
pensar nisso.
Inclusive gravações, né? Voltou a ter novela, voltou a fazer filme, voltou tudo. Com todos os cuidados. E aí a gente pensou em fazer isso também. Aí todo mundo fez teste, então meio que mudou, né?
Não, mudou super.
O tamanho do projeto.
No início a gente tava nervosa, tipo assim, putz, será que a gente compra uns cenários iguais pra parecer que a gente tá no mesmo lugar? Tipo, a gente ficou meio que tentando entender como é que a gente conseguia fazer o negócio ficar legal. Porque, tipo, cara, é pro canal do YouTube da Netflix, né? Não é uma coisa qualquer. A gente queria que fosse muito especial. E aí, enfim,
sim,
foi passando tanto tempo que a gente teve essa possibilidade. Aí, aí foi que a Carol zoou, né, na live, tipo, a Mabê, não, beleza, então vamos fazer no estúdio e tal. E de repente ela chegou à conclusão de que ela teria que estar lá e que ela teria que gravar.
Então, vai ter que aparecer e falar na câmera.
E aí eu acho que quando eu acho que entre entender, entre estar empolgado e falar, putz, não, vamos no estúdio e tal, e entender que de fato eu teria que estar no estúdio, eu teria que estar falando. Gente, foi assim, demorou muito tempo pra eu entender isso. Assim, juro, acho que meses. De verdade.
Não, eu acho que é até legal falar também que, tipo, quando começamos com o podcast, dá pra ver, na verdade, dá pra ouvir que a sua voz era diferente, a sua confiança pra falar era outra, assim.
Total.
Porque você queria muito falar, mas você ainda ficava meio, ai, tipo, será que eu falo agora? Será que eu não falo? Será que eu falei demais? Falei de menos? Falei alto? O microfone tá bom? Parecia que você tava mais insegura, assim. E aí, hoje, dá pra ouvir na sua voz a diferença, assim, no podcast.
É, as pessoas falam.
O tanto
falam,
que você ficou confiante.
Falam muito isso, assim, como, sim, é que muda. E eu sinto muito forte, assim. Tipo, eu sinto porque, pra mim, era muito difícil estar aqui falando. Imagina, a Jéssica sabe meu drama com isso, de mostrar a cara, de fazer as coisas. Eu não, nunca vou.
Eu tenho tantas histórias, Tama B. Tantas histórias. Eu na casa dela, fazendo Snapchat. E aí,
e ela,
Snapchat...
não me mostra.
Não, não só isso. É, o Snapchat tinha, ele pegava uns stickers de localização de bairros aqui em São Paulo.
Ah,
então,
pelo amor de Deus, que medo.
Era assim, é, só que era assim, ai, bairro tal. Só que assim, não era o bairro da Mabê especificamente. Mas era, tipo assim, um bairro próximo. E aí, um dia eu peguei e usei esse sticker. Tipo assim, é um bairro muito grande daqui de São Paulo. Não era exatamente o bairro dela. Ela teve um surto. Ela falou assim, deleta isso agora. As pessoas vão saber onde eu moro. Eu falei assim, Mabê, é São Paulo e nem é o seu bairro. Tá tudo bem. E ela... É nesse nível, entendeu?
Eu sou muito
é
paranoica.
Nesse nível.
Mas eu sou assim também, gente. Tenho pavor. Quando vem visita na minha casa, eu falo. Vocês podem filmar a casa, o que vocês quiserem. Só não filma a janela.
Nossa.
Nunca poste uma foto do que tem na janela. Porque eu tenho medo de alguém localizar.
Sim.
Ver algum ponto, né, pela janela e localizar onde eu moro. Tenho
não,
pavor.
Em São Paulo, qualquer foto de janela, as pessoas... Ah, olha ali, ó. Mora no prédio tal.
É,
as pessoas sabem.
As pessoas sabem.
Eu dando tchau no fundo.
As pessoas sabem. É. Não, é desesperador. Eu sou muito paranoica. E eu já era paranoica. E eu ficava assim... E eu tive...
Antes da fama.
Antes
não,
da fama,
tive
ela já era paranoica.
Eu muitas crises de paranoia que, gente, eu excluo... Até, sei lá... Até começar o Modus, lembra? Queria excluir minha conta no Instagram. Eu tinha...
Deletou todas as fotos várias vezes.
Várias vezes.
Conheço
anos passados, assim. Toda vez que alguém chegava e mandava uma mensagem do tipo assim... Te vi em tal lugar... Eu deletava todas as fotos do Instagram.
Meu Deus do céu.
Foi um pouco demais.
Era uma coisa
que muito... Fazia uma mala, pegava as coisas e ia embora.
Mudava de cidade.
Existia até uma piada, né, dos amigos, assim, do tipo, alguém falava assim, ah, eu adoro a Mabê. Não fala isso pra ela. Se souber que uma pessoa que não conhece gosta dela. Então, tipo, era uma coisa que é muito louco, assim. Então, eu tive muitos problemas com isso.
Agora tá tudo bem, né, amiga?
E agora,
dentro
como
do possível.
Disse, eu tô exibida. Gente, eu tô
exibida. Tá exibida.
Quem diria?
Tem uma coisa só que eu queria falar da Mabê, que a Carol falou assim, por dentro ela tá tipo uma pilha e por fora ela tá pleníssima. O maior exemplo disso é no nosso casamento, que a Mabê, ela tava ajudando a organizar as coisas, né? Então, além de madrinha, ela tava assim, na função...
Ela mal falou comigo esse dia.
Não, ela não falou com ninguém direito. Eu sei que
Vem
ela
comigo,
pegou...
ela falou.
Posso contar?
Não, ela pegou, no final, ela foi embora pra casa. Não foi no karaokê com a gente, foi embora com o buquê. Ela pegou uma planta. Que eu não sei de onde tava. Ela assim, tô levando pra minha casa essas plantas, tchau. Foi embora.
Eu não tinha energia. Não, mas posso falar uma coisa? A Jéssica, no dia do casamento... Gente, eu nunca achei que... Tipo, até então, tava tudo certo. E aí chegou no dia, a Jéssica...
Até aí tudo bem.
Não, tudo normal, assim, a Jéssica... Então, a mulher vai chegar do buquê. Mas como assim a mulher vai chegar no buquê? Que horas que ela vai chegar? Onde que ela vai chegar? Onde que ela tá? Aqui? Ela tipo, não sei, só tem essa informação. E aí eu, tipo... Aí eu virei a produtora do casamento. Aí eu comecei a ficar numa nóia. E aí, tipo, eu ficava assim, não, isso tem que sair perfeito. Isso... Nossa, eu peguei um negócio que, assim, eu achei que... As
pessoas
falavam...
Você pegou pra você um job que nem era
que
seu.
Meu. Aí as pessoas falavam assim... Oi, Mabê. Eu falei, agora não posso falar. Aí eu já ia tal, falava fulano, porque eu tinha tanto medo de dar errado, gente, alguma coisa dar errado.
Você tava bem séria,
então,
mas
tem o grande
sério.
take da Mabê entrando na cerimônia, que é espetacular, que ela tá emburrada, meio irritada, tipo, vamos com essa merda. Vamos com essa merda.
Com o celular na mão. Ela assim, eu só quero ter... Bom, beleza, eu vou terminar esse job, que é entrar nessa merda pra resolver a próxima
pra poder,
merda.
Pra pegar as plantas e ir pra minha casa.
Não, gente, eu só relaxei quando acabou, tipo... E foi pra balada, entendeu? E aí a gente... Balada lá, né, no caso. E dançamos.
Uhum.
Só que realmente, cara, a gente tinha feito a despedida de solteira, né? Um dia antes. Uhum. Então assim, a gente tava podre. Eu tava podre.
Mas que ideia
condições.
Fazer um dia antes, né,
não,
pessoal?
Não, foi dois dias antes. Foi na sexta e o casamento foi domingo.
Foi um dia...
Então já dava pra ter recuperado.
Sabadão a gente tava em casa.
Amiga, se eu te contar que foi essa despedida, você não vai falar que teria recuperado, porque a gente simplesmente... Olha, foi intenso. Só digo isso.
Foi bem intenso. Não, foi uma loucura. Mas só ia resumir que é esse take da Mabê entrando, virou uma figurinha nossa.
Ai,
que a gente
manda, por favor.
Que a Mabê putaça, entendeu? Toda vez que eu tô puta, tipo assim, ai, tô indo resolver tal coisa. Aí eu mando a figurinha da Mabê. Essa
ai,
cena.
Me manda, por favor.
Ela, sim, essa cena ela define muitas coisas, entendeu? Porque é isso. A Mabê, ela é uma pessoa muito preocupada. Muito preocupada.
Mas esse dia
isso.
Ela não foi muito atriz, né? Ela não
foi atriz nesse momento. Isso que me incomoda, sabia? Eu saí do personagem, porque eu sou muito falsa. Eu sou muito atriz.
Isso é verdade, bem falsa.
Mas naquele momento eu não consegui.
Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas, ó, pra gente encerrar, pra não tomar mais o tempo de vocês, eu sei que, né, ainda bem que 2020 acabou, graças a Deus. O que vocês pensam pra 2021, assim, tipo, com modos? Não sei. Ideias, assim, como vocês imaginam terminar o ano? Eu tô nesse momento
com
todos.
Nossa, gente, já tem tanta coisa. Eu não quero ter mais nenhuma ideia pra modos, pelo amor de Deus. Inclusive, a Mabê é insuportável.
Eu sabia.
A Mabê, todo dia, ela falou assim, e se a gente fizesse uns... Mabê, pelo amor de Deus, eu vou te matar.
A Carol odeia minhas ideias, porque ela fala que eu tenho muita ideia.
Não, sim. Eu acho ótimo quando a gente tá precisando de ideia, mas quando a gente já tem um livro, uma série da Netflix pra fazer, 2 episódios por semana, fora os outros trabalhos que temos...
Sim.
Tá ótimo.
Mais
fora
que bom.
O Modos Dicas, toda sexta a gente dá dica no nosso Instagram. Tipo assim, a gente tem muita coisa, sabe? E um livro pra escrever, que não é mole. Roteiro da Netflix, é muita coisa.
Tem isso.
E aí
também.
A Mabê vem do nada, assim, ou. Aí quando ela vem assim, eu já fico, puta que pariu.
Lá vem.
Aí eu escuto, aí eu mando o emoji de palhaço, que ela ama aquele emoji de palhaço. Eu só mando o emoji, assim, ela já sabe.
Mas sabe que agora eu virei meio manipuladora? Às vezes eu quero mandar uma ideia, eu falo assim, acho que a Carol não tá receptiva. Eu espero você baixar a guarda e eu jogo uma ideia, assim.
Eu sou horrível!
Gente, a gente
você
tem que usar as armas que a gente tem, entendeu? Porque antes eu tinha ideia
que
eu jogava na hora, entendeu? É tipo, a hora que fosse. E não, a gente tem que guardar as nossas ideias e utilizá-las na melhor hora. Porque, afinal de contas, gente, é uma guerra, né?
O que você tá falando? Ô, publicitária? War Room.
Ah, meu Deus.
Gente,
do céu.
Sério, eu amo o conceito de War Room, que é um bando de publicitários sentado em volta de uma mesa por muitas horas e eles chamam de War Room. Que é isso, entendeu?
Salão
que é
de guerra, né?
Salão de guerra. Tipo assim, não é uma guerra, entendeu? É só publicidade, gente. Tá tudo certo.
Mas deixa eu falar os nossos sonhos pra 2021. A gente quer lançar o nosso livro.
Não, meu sonho pra vocês é que vocês descansem. Eu quero que vocês durmam.
Não, meu sonho é que a gente concretize tudo que a gente quer. A Mabê teve ideia.
E depois
já
vocês durmam.
Já fechamos que assinamos o contrato. Não, que a gente já assinou o contrato,
tá.
No caso.
Não, ó, a gente... o livro, né, que a gente quer muito que role. Eu gostaria muito que a vacina viesse.
Mas como a gente quer que role?
Vai rolar.
Vai acontecer.
Assim? A gente quer
vai
que
aconteça.
Vai
ficar trancada no porão igual a Cia, até terminar o livro.
Como assim a gente quer?
Mas assim, depois da vacina, eu gostaria muito que tivesse alguma oportunidade de a gente fazer um evento que fosse, assim, de lançamento do livro. Que acho que seria muito legal, seria icônico.
Sim, com um episódio ao vivo, em seguida do livro.
Um
fazer
episódio
um eventão,
ao vivo,
um teatro.
Isso é uma ideia que eu já tive algumas vezes, né, Carol? De fazer um episódio ao vivo. Um dia eu ainda convenço. E acho que a série na Netflix, enfim, o programa que a gente vai ter no canal do YouTube da Netflix, a gente gostaria muito que renovasse também, então...
Season 2, né?
Season 2, a gente não quer ser cancelada, a gente quer muito que role. Então, acho que para 2021 seriam essas coisas que já estão acontecendo. E por que não outras, né? No segundo semestre.
O futuro tá aí, né? O futuro tá aberto.
Puta que pariu.
O que você faz de meia-noite às 6 da manhã?
Eu quero que vocês descansem.
É porque a Mabê não dorme, ela é vampira, ela não precisa dormir. Na verdade, até vampiro dorme de dia, né? A Mabê não dorme at all, assim.
Ela
dorme 2 horas por noite e acorda assim, ai, plena.
Entendeu? Carol, eu já te contei as vezes que eu dormi com a Mabê.
Nunca dormi com a Mabê.
Resumindo, é assim, ó. Você vai dormir, às vezes ela vai dormir antes, tá? Que você lá, ai, boa noite. Ela dorme. E aí, você vai dormir, quando você chega no quarto, ela ainda está acordada. E você fala, mas Mabê, você já não foi dormir? Ai, não, fiquei acordada. Beleza. Ah, estranho, mas ok, perdeu o sono, tá bom. Quando você acorda e você olha pro lado, ela está meio que sentada na cama te olhando. E aí você olha pra ela e fala, oi! que bom que você acordou. E eu assim, mas eu fui dormir, você estava acordada. Eu acordei, você tá me olhando. Ela não dorme. Assim. É isso, é isso.
E quando ela não dorme, ela manda mensagem, tipo, 3 da manhã, e depois 7 da manhã ela tá mandando de novo. Tipo, ah, aprovei, não sei o quê. O quê? Vai dormir.
Não dorme. Às vezes eu espero que vocês durmam.
Às vezes eu dormia na casa da Jéssica e do Neco. E, aliás, isso é uma coisa que é um drama, tipo, porque às 6 da manhã eu acordo e vou embora. Eles, nossa,
o Neco odeia isso.
Não, essa história eu nunca engoli. Pra mim nunca desceu.
O Neco gosta de fazer conchinha, não pode ir embora.
Não, é que ela dorme, tipo assim, a gente. Vamos dormir, vamos. Daí quando eu vou deitar, ela tá meio que arrumando sofá, assim, sei lá, ou tá arrumando alguma coisa. Quando eu acordo, o sofá tá, tipo, intacto, não tem ninguém na minha casa. E nem um tchau, nem
não é
nada.
Melhor visita
só
que tem.
Sumiu.
Você
não sei se eu gosto, entendeu? Não. E aí fica nesse clima de tipo assim, será que ela dormiu mesmo? Ou será que ela pegou, todo mundo foi
será
dormir,
que ela, veio aqui?
Ela bebeu um troço e vazou. Que será que aconteceu? Por que ela vazou? Será que ela pegou um troço na minha casa e foi embora com essa coisa? Eu não sei o que aconteceu.
Será que ela roubou um gato e não sei como
Será
entendeu?
Que ela viu um cocô meu na privada?
Exatamente, Sim. Eu não sei. E
não
ela
tem
faz
como saber
isso.
É isso, entendeu? Meninas, muito obrigada. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Foi tudo. Infelizmente, temos que encerrar este episódio. Mas estou muito, muito feliz. Vocês são maravilhosas, além de minhas amigas pessoais. Pessoas que eu me inspiro muito. E que eu acho muito incrível, assim, de verdade. Eu sou muito cadelinha de vocês.
Obrigada.
Pessoal e profissional. Vocês são tudo, sério. Eu queria
você
ter
que
a...
para.
Eu queria ter essa força de, sei lá, de vitalidade que vocês têm, gente. Me passa essas vitaminas aí, porque eu não tô tomando as vitaminas certas, não. Eu faço 3 coisas e deito na minha cama. Então, assim...
mas hoje, especificamente, eu tô desse jeito. Eu tô mole hoje, tá foda. Mas aí, quando eu tô assim, eu deixo. Deixo curtir, fico fazendo coisas que eu consigo fazer mais de boinha. E aí, no outro dia, eu acordo animada e vou, sabe? Porque não adianta eu ficar forçando, sabe? Eu não trabalho bem
Sim.
forçada.
Eu também.
Mas é duas fritas.
Vocês querem deixar alguma mensagem final? Pessoas seguirem vocês, modos? Enfim, deem aí o final de vocês, contem.
Segue lá, gente, no @moduspod. O nosso podcast é Modus Operandi. A gente fala de crimes reais, a gente conta as histórias, assassinos famosos, histórias brasileiras, coreana, alemã, tem de tudo, canibal, o que vocês quiserem, tem lá no Modus Operandi. E a gente tem nas nossas redes sociais, toda sexta, a gente solta um Modus Dicas, né, que a gente dá diquinhas. Ano que vem vamos ter livro. E agora em janeiro vai sair a nossa série do YouTube da Netflix, que são vários episódios comentando as séries deles, né, de crimes reais e tal. Então a gente tá bem ansiosa. Eu que dirigi, meninas.
Tudo.
Mabé apresenta. Então, assim, tá muito legal.
Amiga, no final vai estar escrito assim, dirigido por Carol Moreira, igual é assinado os clipes da Billie Eilish. Eu acho tão chique.
Não, mas nem merece, porque é só um programinha besta, assim, mas.
Ai,
tipo,
amiga, merece sim, para.
Merece sim, parou. É bonito.
Parou.
Mas é simples, assim, não é nada demais. Mas, tipo.
Não é nada
teve
demais.
Alguém que dirigiu essa bagaça, entendeu?
Uhum.
Mas é isso, mas não vai ter crédito, não. A gente pode colocar nos comentários, a gente comenta lá. Foi eu que dirigi!
Ai, eu acho. Vocês sabem quando eu dirigi? É isso, a gente aproveita assim. Sabe que eu fui jurada? Sabe também que eu dirigi o programa da Netflix?
A galera tava postando esse meme quando a gente contou. Ai. Todo mundo, agora o meme da Carol vai ser: você sabia que eu que dirigi essa série?
Amo.
É isso, tudo pra mim.
Obrigada. Então é isso, terça-feira, 5 de janeiro, 9h44 da manhã. Sempre dois! Nunca ele, sempre dois! Tambaram, tambaram, tambaram. Sempre dois!